O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Minho e ID. Nesta edição vamos conversar com a investigadora do ICVS, Instituto em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, e vencedora do concurso Bolsa dos Jovens Investigadores em Dor 2022, Diana Rodrigues. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite da RUM e, em particular, o convite do Minho ID. Ora, a Diana está a tirar o doutoramento na Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde está a desenvolver esta investigação que tem como foco o papel da modulação descendente na cronificação da dor em doentes com osteoartrose. Espero ter dito tudo isto bem. Antes de mais, para quem nos está a ouvir e não esteja muito familiarizado com estas questões de saúde, o que é então a osteoartrose?
A osteoartrose é uma doença degenerativa que causa a degeneração progressiva das articulações, seja anca, joelho, mãos, e que afeta a grande maioria das pessoas a partir dos 55, 60 anos. E que é uma das principais causas de dor e da procura de cuidados médicos a partir dessa idade.
Tem alguma área do corpo em que tu te focas mais ou vais vendo estas diferentes zonas em que, no fundo, as pessoas podem desenvolver então esta doença?
O foco do meu trabalho é maioritariamente osteoartrose do joelho, por facilidade mesmo de estudo, mesmo para nós, e é a que afeta a maioria dos pacientes com osteoartrose.
Uhum. Que efeitos é que, no fundo, pode ter no dia-a-dia também dos doentes? Acabam por ter muitas limitações as pessoas que sofrem desta patologia?
Sim, porque é uma dor que, apesar de começar aguda e limita os movimentos das pessoas, acaba por ter um efeito não só maléfico na parte física dos pacientes, mas também na psicológica, pois deixam de conseguir fazer as atividades normais do dia-a-dia, já não podem fazer as suas caminhadas, já não podem levar os netos à escola, já não deixam de conseguir fazer isso, e isso tem um efeito terrível na qualidade física e mental das pessoas.
Sim, porque estamos a falar de pessoas relativamente jovens, 60 anos, não é propriamente um idoso. É uma doença com uma prevalência muito alta?
É uma doença com uma prevalência muito alta, é de 60% a 70% das pessoas acima dos 55 anos e que tem vindo a aumentar, uma vez que a vida das pessoas está a aumentar, as pessoas começam a viver cada vez mais anos e por isso acabam por sofrer cada vez mais e mais pessoas de osteoartrose.
Uhum. E que nova abordagem é esta? No fundo, o que é que descobriste? Explica-nos um bocadinho em que é que consistiu então o teu trabalho. E em que consiste o teu trabalho?
O meu trabalho é maioritariamente explorativo. Nós focamos-nos nas razões pela qual a dor na osteoartrose passa de aguda a crónica e deixa de estar relacionada ao movimento, à lesão em si no joelho, por exemplo. Focamos-nos maioritariamente no tronco cerebral e nas alterações que no cérebro ocorrem para que esta dor passe a ser promovida e não melhorada mesmo, e deixa de ser responsiva à medicação.
Como assim então? Acaba por ser mais uma coisa psicológica do que propriamente a doença em si?
Psicológica e física. Normalmente o nosso cérebro tem a capacidade tanto de promover como de diminuir a nossa capacidade de sentir dor em várias situações. E o que acontece em situações de dor mais prolongada, como por exemplo a osteoartrose, é que o cérebro passa a deixar de funcionar corretamente e passa a promover a dor mesmo quando ela não é necessária. Por exemplo, a pessoa está a dormir e está a sentir uma dores constantes e que impedem de dormir, e que passa a ser um problema maioritariamente neurológico, em que há alterações neurológicas e a dor passa a ser uma doença em si.
Uhum. E a conclusão é que chegaste? Qual é que pode ser o caminho então para, no fundo, aliviar um bocadinho as dores destas pessoas?
Ainda estamos numa fase inicial, estamos a explorar que alterações existem em alguns núcleos do tronco cerebral. Focamos-nos nas áreas que são capazes exatamente de modular a forma como nós percebemos a dor, e o nosso objetivo é tentar entender que alterações são essas para podermos depois utilizá-las como alvos para o tratamento farmacológico. Uhum. E pretendemos também, utilizando o tratamento com antidepressivos, a perceber se isso é capaz de melhorar essas alterações.
Então, neste momento, no fundo, é mais uma teoria, ainda não passaram realmente para o laboratório, é isso?
Exatamente. Nós estamos no laboratório, estudamos maioritariamente as alterações no cérebro, utilizamos até modelos animais para verificar, para perceber essas alterações e se tratando os animais com antidepressivos somos capazes de reverter essas alterações. Mas é um trabalho, neste momento, maioritariamente explorativo, com o objetivo de encontrar alvos novos para o tratamento da dor crónica, uma vez que esta é algo que não responde aos tratamentos que já existem no momento.
Uhum. E que, no fundo, resultados é que têm conseguido com estes antidepressivos?
Neste momento nós estamos numa fase inicial, estamos na parte da avaliação comportamental, verificamos realmente que são capazes de reverter muito, de melhorar a dor nesses animais e os distúrbios emocionais que causam a dor crónica. Estamos neste momento na fase de avaliação estrutural do cérebro e do efeito deles.
Muito bem. A Diana é licenciada em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Podemos esperar aqui uma resposta a longo prazo, uma terapia, esperamos nós, não é? Construída através de um trabalho multidisciplinar ou é realmente um trabalho mais para o núcleo duro da medicina, se assim se pode dizer?
É um trabalho maioritariamente multidisciplinar, né? Nós temos, nós investigadores básicos fazemos a parte explorativa, que depois temos séries de farmacológicos que desenvolvem os fármacos que exatamente atuam nos alvos que nós acabamos por descobrir, médicos que acabam por testar esses trabalhos farmacológicos e, no geral, a medicina, a investigação em medicina é extremamente multidisciplinar.
Acaba por ser aqui uma abordagem totalmente nova e inovadora, esta de acabarem por testar estes antidepressivos para tentarem diminuir a dor, ou é algo que também já está a ser feito em algumas partes do mundo, não sei?
O recurso antidepressivo já é normalmente utilizado na dor neuropática, no entanto ainda não tem sido testado noutros tipos de dor. E tendo em conta que cada tipo de dor tem mecanismos diferentes, o nosso objetivo é tentar perceber se utilizar antidepressivos, que são coisas que já existem no mercado, são capazes também de melhorar a dor, dor inflamatória, dor osteoartrítica.
Porquê é que decidiste, digamos, trabalhar esta área, a área da dor? O que é que te fez querer investigar e tentar arranjar respostas para estas questões, e neste caso para a osteoartrose?
Tudo começou no mestrado, que foi exatamente quando eu comecei a achar interessante a área da dor e decidi fazer a minha tese de mestrado lá. Achei interessante ser uma área que a dor consegue ser tanto uma coisa extremamente benéfica e essencial como consegue ser algo completamente terrível e que causa um impacto social e físico e mental nas pessoas, e entender como é que isso consegue haver esta dualidade na dor sempre me interessou e que continuei a trabalhar desde então.
Muito bem. E quais são os próximos passos, então, desta investigação? O que é que esperas daqui para a frente? E este é um trabalho que esperas desenvolver durante quanto tempo? Sei que as bolsas são muito importantes para desenvolver este tipo de trabalhos, como é óbvio.
Sim. Este trabalho está agora a começar na minha tese de doutoramento. Estou agora no meu primeiro ano, no final do meu primeiro ano, e que ainda espero desenvolver este trabalho durante pelo menos uns 3 anos, aproximadamente. Ao qual eu espero encontrar bons alvos para tratamento farmacológico e espero que o tratamento com recurso antidepressivo seja capaz de melhorar e que seja uma boa terapia no futuro.
Esta bolsa que venceste no valor de 10 mil euros acaba por ajudar. Que diferença é que faz realmente no dia-a-dia para desenvolver esta investigação?
Faz uma diferença essencial, porque apesar de tudo a investigação tem custos e financiamento como este permite-nos melhorar e utilizar novas técnicas e novos instrumentos a que não teríamos acesso sem este recurso.
E como é que é também fazer investigação na Universidade do Minho e em particular no ICVS?
É bom. Eu, por acaso, gosto muito, tenho um espírito de colaboração e de capacidade de podermos colaborar e trabalhar com pessoas de outras áreas dentro da saúde. Temos um fácil acesso a outras pessoas que nos ensinam técnicas novas, ideias novas, estão sempre a sugerir. Têm outras perspectivas do nosso trabalho, ao qual nós apresentamos e recebemos esse feedback. É muito bom. E temos recursos, vários recursos que me permitem fazer este trabalho.
Exatamente, isso é essencial, no fundo, ter recursos à mão para conseguir levar a cabo as ideias que se têm.
Exatamente.
estávamos aqui a falar deste recurso antidepressivos para tentar então melhorar a vida destas pessoas. Estás a começar, no fundo, estás no primeiro ano do doutoramento, mas onde é que pensas que ainda durante o doutoramento vais conseguir chegar? Qual seria o ponto assim que tu ficarias satisfeita?
Eu já ficaria satisfeita em obter bons resultados e finalmente encontrar algum alvo novo e algo novo para explorar. Mas estou basicamente nessa fase de procurar novas terapias e novos alvos e já fico contente se chegar ao fim com um novo alvo para tratar a osteoartrose.
Para ter a certeza que este é o caminho.
Exatamente.
Muito bem. Muito obrigada, Diana, pela tua presença aqui no Minho ID. Espero no futuro voltarmos a encontrar, se calhar com o caminho já mais traçado, digamos assim, para resolver então este problema que realmente afeta tantas pessoas, que é a dor e cada vez mais, como tu referiste. Muito obrigada.
Obrigada eu.
Quanto a nós, quanto ao Minha ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.